Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Podrecast, o seu podcast de cultura inútil favorito. Eu sou Pedro Flash Ribeiro. Hoje eu tô aqui com o André Torres.
Opa, ei.
Antônio Pensanha.
Opa, boa noite.
Diego Cury.
Oba.
Ian Birkland, que já é prata da casa.
Presente.
Com o Roy.
Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes.
Hoje a gente já tá aqui pra falar de futebol. Os grandes times do século XXI, os grandes times que nos marcaram. E a gente pôde ver e desfrutar. Conta básica, qual é o primeiro time que vem na cabeça de vocês?
Milan.
É, o Milan, começo do século, foi realmente um equipe marcante.
Ah, cara, Barcelona do Guardiola, né, cara?
É, exatamente.
Com certeza, absoluta.
Algum outro?
Ah, eu, cara, quando fala de time assim, a primeira coisa que vem na cabeça é o Flamengo do ano passado pra mim, né? Porque... Não, eu sou torcedor e...
Mistura grandes times com clubismo.
Um pouquinho de clubismo.
Não, claro. Mas é tipo...
Saudável.
É realmente pelo clubismo, mas acho que é um sonho de todo torcedor, né? Ver o seu time dominar o cenário
não,
nacional
cara.
E continental, né?
Todo ano brigando em 15º, cara. Meu sonho.
Ah, dá emoção, pô. Dá emoção.
Não, é que, falando assim, não foi uma coisa tipo Corinthians do Carilli que ganhou o Campeonato Brasileiro ganhando de 1-0 todos os jogos, entendeu? Era uma parada que tipo, tinha jogo do Flamengo e você sabia que ia ser um puta jogo, assim, que o time
tinha.
Era
o time que meteu 5. O time que meteu 5 no Grêmio.
Sim, exatamente.
Acho esse o grande exemplo do time que, porra, sempre jogou pra frente. E era um time muito ofensivo. Ainda é, né? Um time muito ofensivo. Porra, o time do Renato. Ganhou Libertadores, ganhou a Copa do Brasil. Porra, era um time que tá sempre ali nas cabeças. É do Campeonato Brasileiro não tá sempre entre os três primeiros, mas é um time que tá sempre brigando nas Copas. E é um time sempre competitivo. Então, porra, chegar no Maracanã e meter 5.
É, e teve o jogo da Arena que o Flamengo fez 3 gols e foram anulados, né?
Exatamente.
Sim, o time do Flamengo é melhor, muito melhor no papel do que o time do Grêmio, assim, era muito claro que ia ganhar.
Mas o Renato, cara, faz milagre com aquele time. Então, realmente,
falar,
o time é uma merda.
Acho que tem que admirar pra caceta o trabalho do Renato, porque, porra, o Renato pega um time com Luciano, Tardelli,
Cortez.
Mas foi campeão da Libertadores com o Jael Cruel.
O cara não foi campeão da Libertadores.
Jael Cruel.
O gol tá sempre nas cabeças e tá sempre chegando. É. Chegou 3 vezes seguidas em semifinal de Libertadores, tá ligado? O cara ficou 4 anos seguidos.
O Grêmio.
Bressan na zaga.
O Cícero.
Cícero, é verdade.
Então, puxando esse gancho, pra mim, também um outro grande time do século é o Grêmio, o campeão da Libertadores.
A Libertadores que eles ganharam, tipo, claro, não tirando o mérito do time do Grêmio, que era bom e bem armado, mas, pô, foi a Libertadores mais fraca dos últimos anos. Só salve se analisar
os... Manus na final é foda, né?
Sim, mas pra mim o Renato tirou a leite de pedra, né? Tinha o Luan, que tava diferenciado aquele ano, jogou muito.
Nova temporada da carreira do cara.
Mas...
Tu comia a bola também.
Mas, assim, você pega a escalação, não é um puta time, mas foi uma grande equipe.
Outro gol da final foi do Fernandinho, final da Argentina. Porra, o Fernandinho não tá longe
de ser craque. Tem que considerar também que o Groy tá pegando até sinal de Wi-Fi naquele ano.
Marcelo Groy. Mas essa questão, quando você pensa no Grêmio, naquele título, acho que a primeira palavra-chave vem de Renato Gaúcho. Quando você fala desse Flamengo, acho que você tem vários nomes.
Mas o principal nome é Jorge Jesus também.
Ah, tá bom, mas aí você continua com o Gabigol, Everton Ribeiro,
Mas é o Flamengo do Jorge Jesus, não é o Flamengo do Gabigol.
É aquele lance assim, tipo...
Você tem a união do super técnico.
Por exemplo, hoje é o Barcelona do Messi. É um bom time o Barcelona atualmente, mas é o Barcelona do Messi. Tipo,
o Barcelona do Guardiola, tá ligado?
É, entendeu? Era o Real Madrid do Cristiano Ronaldo, campeão da...
Em 81 era o Flamengo do Zico.
Sim.
Era o Flamengo do Carpegiani, era o Flamengo.
Exatamente, é isso que eu tô falando. Esse Flamengo não, esse Flamengo é o Flamengo do Jorge Jesus.
O Fluminense do Rivelino, é o Botafogo do Jairzinho, enfim.
Tipo, é óbvio que, pra mim, acho que todo técnico faz diferença, mas eu acho que tem uns que pesam mais. Ainda mais esse Flamengo do ano passado, o Abel,
ainda mais
com dois jogadores diferentes, não consigo fazer nem metade do que o Jesus fez.
Incompetência sinistra do Abel.
Ah, você entregou a Libertadores pro Peñarol.
Eu fui nesse jogo, né? Puta que
pariu. O Flamengo foi eliminado pro Peñarol, cara.
Cara, tem muito método do Jorge Jesus, sim. Não dá pra negar isso. É só você pegar, cara. Praticamente todos os jogadores do Flamengo fizeram a melhor temporada da carreira deles ano passado. Isso é muito mérito do treinador, sabe? Que conseguiu fazer... Tipo, não é só você pegar um monte de jogador bom e colocar pra jogar e se falar assim.
Exatamente, não é coincidência.
O Sampaoli.
São jogadores que sempre mostraram qualidade, né? Mas, assim, não eram jogadores top de linha, bons pra caralho. Eram jogadores, assim, que...
São jogadores nível...
Bom, só no passado, você vê o Felipe Luiz, entrevista dele, você vê que pessoas que já jogaram na Europa... Você vê na fala deles o quão diferente é o treinamento europeu, sabe? O Jorge Jesus veio com um treinamento completamente diferente do que a gente estava acostumado. Isso, pô.
Futebol diferente. Um ano antes, o Corinthians tinha sido campeão. Um ano antes, não. Um pouquinho antes, o Corinthians tinha sido campeão brasileiro. Como o Antônio falou, ganhando de 1-0, jogando na retranca. Pô, que
merda, cara, mas, sabe? Mas tipo, o Palmeiras levou 2018 só porque era disparado o melhor time. Porque...
Pra mim, a principal coisa do time do Flamengo é que o elenco era muito bom e ele era muito bem treinado. E aí, quando uma coisa não funcionava, vinha, por exemplo, na final da Libertadores, o treinamento não funcionou. Não fez diferença ser treinado por um puta técnico ali. Não, o time não jogou. E aí, o que decidiu foi o individual, entendeu? Foi
mas, assim,
a jogada do primeiro gol é uma jogada individual do Bruno Henrique e o segundo gol é um jogo pra frente. O Gabigol
tá bem, entendeu? Brasil, os campeões brasileiros, com exceção do Flamengo, foram, tipo, a maioria, um monte de técnico retranqueiro que dependia de qualidade individual de jogador para fazer alguma coisa e acabar ganhando o jogo. Nesse 2012 negócio. Foi assim, nesse 2010 também foi um pouco assim, apesar de que
foi o último grande time brasileiro que jogava tão ofensivamente quanto o Flamengo.
Campeão, acho que o Cruzeiro, né?
Cruzeiro de 2013.
Ah, é, verdade. Cruzeiro da Everton Ribeiro e Ricardo Goulart, esse time era...
Era bom, mas não era um time pra frente, era um time que fazia, e aí depois ficava cadenciando.
Não, então, mas isso eu acho um contraponto legal da gente fazer com o Flamengo do ano passado, porque eu lembro quando, depois que o Cruzeiro foi campeão, tipo, eles tiveram mais 4 derrotas seguidas, uma coisa assim, tipo, eles ficaram foda-se pra tudo. O Jorge Jesus queria bater recorde, ele queria, tipo, sim, ser o melhor da história no campeonato, entendeu? É essa mentalidade que é diferente do que eu acho de qualquer técnico brasileiro.
Mas para pensar que os dois primeiros colocados do Brasileirão e o melhor jogo do Brasileirão, tipo, no quesito técnico, assim, tático, campeão contra o vice, que foi Flamengo e Santos, um português e um argentino comandando. E aquele aquele Santos do Sampaoli também não era um time bom, assim, de nome. Cara, o que ele fez com aquele time foi um negócio absurdo. O time do Santos era muito ruim ano passado. Foi? Muito.
O Sampaoli é um puta
do cara. Goleada no Vila Belmiro, no Flamengo, já campeão.
Mas ali era preparação pro Mundial, o time não tava...
Beleza, mas, pô, você era campeão faz tempo e aquilo não tava acontecendo com os outros, né? De levar 4-0 daquele jeito.
Sim, exatamente.
Porra, não era o último jogo antes do Mundial, cara. Esse é o negócio, foi uma semana antes de viajar. Se alguém se machuca ali, acabou o Mundial. Imagina o Gabigol quebra-canela ali.
Mas mesmo aqui no Maracanã, o Flamengo ganhou de 1-0 num lance foda do Gabigol.
É o que eu falei, o individual resolve. Nossa, quando o coletivo não funciona.
Foi o Flamengo então, massacrando e o Santos tentando se defender que nem todos os outros jogos do Brasileirão. O Santos atacou pra caceta também. Bem
foi que nem o São Paulo, que ficou o jogo inteiro dentro do gol praticamente.
Que nem o Fluminense Fernandinho.
Ai, ai. Quem que era o técnico do São Paulo mesmo?
O grande. Aos que estão ouvindo aí, não sabem ainda, o André Torres é o maior fã do Fernando Diniz existente no planeta Terra.
Não vamos pronunciar tal nome. Até que não condiz com o título do podcast.
Assim, falando no cenário internacional, eu acho que o Liverpool do ano passado também é um time que merece destaque pra caceta.
É, o Liverpool duas vezes, né? O Liverpool lá do começo do século, 2005, né?
5 que ganhou. Então,
o time do Liverpool que ganhou a Champions tá ruim.
O time não era ruim, mas o time do Milan, aquele time do Milan era um absurdo. Era um absurdo.
Porra, é porque aquele
não é um absurdo o Liverpool ganhar, o absurdo é o Milan perder.
Exatamente.
Então, aquele time do Liverpool tem uns caras que eles fizeram aquela temporada boa e desapareceram, tá ligado?
Mas tinha o Xabi Alonso da vida, cara.
Pô, mas olha o time do Milan, mano. Já começa pelo goleiro, o Dida, que pra mim, facilmente um dos melhores goleiros dos séculos, brasileiros, assim, internacionais, talvez o melhor.
O time do Milan era sacanagem.
O time do Milan tinha Dida, tinha Cafu, tinha Nesta, tinha Pipo, tinha Maldini, tinha Crespo e Shevchenko no ataque. Pô,
era ridículo aquele time.
Pô, time era sacanagem de bola.
Eu lembro de eu jogando FIFA com esse time.
Em Eleven, esse time era foda.
Bote tempo, era Milan Inter sempre no Eleven.
E tipo, o Liverpool foi um negócio meio assim. Foi um negócio meio avançando aos trancos e barrancos também, tá ligado? negócio. Sempre tem isso. Toda final de campeonato, assim, que você vai parar pra pensar, é um time que chega absoluto, assim, tipo, goleando todo mundo. E um time que chega empatando, perdendo, mas passando. A 0, 1-1 passa. E esse era o Liverpool. Teve, tipo, 45 minutos brilhantes, assim, e conseguiu empatar o jogo e ganhar nos pênaltis, tá ligado? Não era um time absolutaço, assim.
É mesmo. É completamente diferente desse Liverpool de agora, né?
Entrando na questão do treinador, o Klopp faz muita diferença.
Hoje mais cedo eu tava até vendo uns times que. Grandes times que não foram campeões pra falar aqui. E eu lembrei do Klopp do
Borussia.
Pô, aquele time
Lewandowski, Roger Gold.
Watts comendo a bola naquela
aquele
época.
Jogo, aquele jogo foi um exemplo de qualidade individual, porque ali brilhou o Robin.
André Hummels.
Bayern abriu o placar. O Borussia empatou, e depois que o Borussia empatou, só deu o Borussia o jogo inteiro.
Sim, exatamente. Eu lembrei também das várias vezes, né, que o Atlético de Madrid caiu pro rival da cidade, né?
Pois é. Ah, o Atlético de Madrid jogava no estilo Corinthians da Europa, né? Time todo fechado.
Era isso mesmo.
Time todo fechado pra ganhar de 1-0. Dá certo, dava certo.
Mas não era legal de ver, sabe?
Não, mas o que eu acho que, tipo, lá era uma coisa de. Eles só iam conseguir ganhar daquele jeito.
Não, ali
a realidade dos outros era muito maior. O do Corinthians não. O time do Corinthians não era inferior aos outros do Brasil, entendeu? Pra eles jogarem daquele jeito. Ali era um...
Cara, mas essa mentalidade do Tite ficou no Corinthians, né? Tu vê que, tipo, anos depois muda técnico, entra até e o Corinthians continua jogando do mesmo jeito. Esse estilo de jogo fechado, sabe? Bem, que os caras ganharam 4-4 brasileiros no século 2 com uma ajuda enorme da arbitragem. Mas, porra, ganharam, né? Ganharam.
Vai entrar nesse...
Quer falar de 2011, Curi?
Você quer desabafar? Quer reclamar de 2011? Você quer desabafar?
Porra, cara. Périco de Bassols me deve um campeonato brasileiro, cara.
Brilha, Curi, vai. Sua hora, cara.
Sua hora, cara, vai.
Tá bom. O time de 2011 do Corinthians era um time bom, não dá pra negar. Que, porra, era um puta time. Tinha o Paulinho, que naquela temporada jogou pra cacete. Tinha o Ralf, o Danilo, o Alex, o Jorge Henrique quando jogava bola ainda. Pô, Périco de Bassols, uma galera boa. Cara, na moral, muita gente, muito corintiano, inclusive, não acredita quando a gente fala, quando os vascaínos falam, como um absurdo de roubado foi aquele campeonato. É porque, cara, os jogos aconteciam nos jogos do Vasco. Eu juro, era bizarro como todo jogo acontecia alguma coisa. Todo jogo. Era gol mal anulado, era pênalti não marcado. Cara, aquela última rodada contra o Flamengo foi uma sacanagem, cara. O Inter quase levou a camisa do Diego Souza pra casa. E aquele Pérez Bassos, que agora ainda tem que aturar vendo comentar arbitragem no Esporte Interativo, esse cara deveria estar na cadeia. Não marcou pênalti.
Também chamar o Casemiro aí. Quando chamar o Casemiro aí.
O assunto não é desabafar sobre assalto no futebol brasileiro. Então
quer falar do Vasco na Copa do Brasil?
Porra,
aproveitar o
um bom time, era um bom time.
Eu queria lembrar com o Curi aqui da final da Copa do Brasil, do grande Valdir Papel.
Nossa senhora.
E aí, a final esquisita, porque era um Flamengo ruim e um Vasco ruim.
Vasco ruim.
Exatamente. Sinceramente, como muitas finais de Copa do Brasil têm sido, né, cara?
Praticamente todas. Né?
Cara, olha só, a final de 2007. Pô, beleza, o Fluminense fez uma campanha razoável, uma campanha boa naquele ano. Foi em quarto lugar e ganhou a Copa do Brasil, tá ligado? Mas o time não era bom.
Magrão, seleção.
Irmão, o Flamengo de 2013, ataque comandado por Luiz Antônio, Paulinho e Hernani Brocador, mano.
Cara, essa Copa do Brasil foi uma coisa muito bizarra, irmão. Cara, aquele gol do Amaral de fora da área.
Amaral chutando quase no meio de campo, chegando no gol.
Meu Deus. Aquela época
Copa do Brasil, Atlético Paranaense e Inter, cara. Como é que isso aconteceu? Como é que deixaram isso acontecer, cara? Nenhum dos dois times era bom,
sabe? Detalhe, o Marcelo Cirino fez um gol na final. O
Cirino.
Foi uma caneta desconcertante.
O cara fez uma jogada de Messi.
Mais em 10 segundos que ele fez na carreira dele inteira pelo Flamengo.
Eu não sei se dá pra dizer que ele mata o Zico ainda, né, mas
assim, pois é, o highlight chegaria ao forte Zico.
Se tu botar highlight do Cirino no YouTube, é aquele vídeo compilado de 10 minutos daquele vídeo, né? Mas antigamente também a gente tem que falar que Copa do Brasil também não era tanto assim, porque os times da Libertadores não jogavam também. Você pega as finais, parada. Assim, isso proporcionava zebra também, que era bem legal.
O Vasco Paulista. Foi eliminado pelo Paraúnias, né?
Não, o Fluminense perdeu com o Paulista.
E Santo André.
E aí? Teve Santo André
Vasco campeão. Vasco com Romário em campo, perdeu pro Barahona, Cícero Ramalho.
Até outro dia, eu fiquei pensando nisso hoje, o Itiba foi bivice da Copa do Brasil.
Vasco,
perdeu pro Vasco e perdeu pro Palmeiras. Pode ser um ano antes, quando o Santos foi campeão, o vice foi o Vitória.
Naquele
Santos
bom.
Acontece na Copa do Brasil, é curioso, né?
É, eu acho que isso pode vir a voltar a acontecer agora, porque o... Talvez não com tanta frequência, mas é que agora os times da Libertadores podem se enfrentar, né? Porque antes era em potes separados o sorteio das oitavas. Né?
É, mas eu acho legal. É, assim,
o Fluminense pegou o Figueirense na panela, final, sabe? O Vasco pegou o Curitiba. Eram finais diferentes.
A verdade é que a Copa do Brasil começou a ser muito mais valorizada do que era mais recentemente. Tipo, antigamente era a competição dos times que não estavam na Libertadores, sabe? Por isso que acontecia tantas finais diferentes.
Sim.
O Santo André tem título, o Criciúma tem título, o Juventude tem título. Sim. Paulista.
Também é legal.
A final, eu tava vendo outro dia um vídeo sobre isso, uma reportagem. Final da Copa do Brasil de 94, eu acho. Tipo, Grêmio e Ceará. E o Ceará tava na Série B, ligando pra não, tipo, ir pra regional, tá ligado? Porque acho que não tinha Série C na época, uma parada dessa. E foi pegado, foi tipo 0x0, 1x0 pro Grêmio a parada. O Ceará reclama até hoje de arbitragem, tá ligado? Sempre tem essas finais diferentes. Assim, é ruim, mas é legal ao mesmo tempo, tá ligado? É ruim porque é um futebol mal jogado a maioria das vezes, mas é maneiro ver times.
Isso é curioso, é curioso.
É legal às vezes um chutão, cara. Eu admiro
o Corinthians foi campeão da Copa do Brasil, ganhando o Brasiliense na final.
Vocês tinham comentado do Curitiba em 2011, mas, pô, nesse ano aí o Curitiba bateu o recorde de invencibilidade, né?
Verdade.
Ficou 30, mais de 30 jogos sem perder, eu acho.
Nesse ano,
6x0 no Palmeiras nas quartas.
Não, o Palmeiras coleciona goleada de time pequeno, né?
Ah, só o Goiás.
Sério, é incrível.
Curitiba.
Vitória já meteu 7 em Palmeiras também.
Vitória.
O Marcos. São Marcos furando a bola.
Furou a bola.
Mirassol.
É, 6x2 no Mirassol.
6x2.
É, o Palmeiras, por exemplo, não ganhou, tem ganho coisas aí nos últimos anos, mas também não tem um time memorável assim.
Não considero um grande time, não.
Não tem um time que você fala, porra. Ah, o Palmeiras de 2000 e não sei quanto é.
É um time que tem jogadores bons, mas o time em si não é. Tipo,
eu acho que por causa do nível do Campeonato Brasileiro.
Eu acho que é mais pelo nível,
tá? O ano passado o Flamengo tinha um time com um nível bom e meteu 3x0 aqui e 3x1 lá.
Sabe? Pois é, eu acho que sim. Eu acho que talvez por não ter um time como o Flamengo, eu acho que sempre ficou nessa. O Flamengo trazendo essa tipo, superioridade bem grande força a aumentar o nível do futebol brasileiro.
Não, porque fala sério, olha o time do Palmeiras, gente, tem cara, o William Bigode joga muita bola, o Dudu joga muita bola, o Felipe Melo, se trabalhar o psicológico dele, também consegue jogar bem, sabe?
É aquele lance, assim, você pegar o time do Palmeiras e comparar com o resto, era muito melhor o elenco, então é óbvio que ia ganhar, é que nem o Fluminense de 2012, o Abel Braga só foi campeão com aquele time, porque era o melhor time.
Dava pra fazer muito mais coisa com aquele time.
Fazia muito mais, cara, aquele time era muito bom pra mais. Caceta, cara, tinha o Cavalieri pegando tudo, tinha o Fred bem pra caralho, tinha o Thiago Neves, tá ligado?
O Deco era estrela na Europa, cara. Vai jogar no Brasil.
Jogando para caralho.
Cara, a gente falou disso outro dia quando tava falando desse negócio dos jogadores que jogam na China vindo pra cá, sabe? Não são grandes nomes do futebol esses caras, mas eles seriam titulares em praticamente todos os times do Brasil.
Cara, inclusive, o que o Flamengo tem feito ultimamente, que fez pra contratar o Gerson, fez pro Pedro agora, mais recentemente. Cara, é o Flamengo faz o certo. É ir atrás de jogador, que todo mundo sabe que é bom, mas não rendeu muito na Europa. Porque, cara, esses caras, quando voltam pro Brasil, eles estão com treinamento europeu. O jogador, quando vem da Europa pro Brasil, cara, não é porque, não tô falando, tipo, ah, o futebol europeu é foda, não é isso, cara. É porque, tipo, na Europa tem os melhores jogadores brasileiros, tem os melhores jogadores argentinos, tem os melhores jogadores uruguaios. Tipo, tudo que tem de melhor do futebol tá lá. Então, os jogadores lá são treinados pra competir nesse nível. É só você ver os exemplos dos jogadores que vieram pra cá. Às vezes até os caras não tinham destaque nenhum. O Jeromel, por exemplo. Nem lembro o time que ele jogava. Ele jogava no time aleatório da Itália.
Ah,
ele jogava na Alemanha, cara. Jogava no Colônia.
Na Alemanha?
É verdade.
Tipo, veio pra cá e virou o melhor zagueiro do Brasil na temporada que ele chegou.
Exatamente.
O próprio Gerson.
O Gerson, o melhor volante do Brasil. Disparado.
O Deco, cara. Sim. O Deco foi dispensado. Até em 2010, o Deco foi dispensado do Chelsea. O Fluminense trouxe. Deco arrebentou pra caralho, jogou muito, 3 anos seguidos, assim, aqui no Fluminense, tá ligado?
Exatamente.
Assim, o Deco chegou a ser uma unanimidade, assim, que ele era top. O Gerson nunca chegou lá, não chegou nesse status ainda na Europa.
O Deco jogou no Barcelona, jogou com o Messi, jogou...
É, exato. Já vem o Wendel lá.
Que nem o Gabigol, assim, tá bom que ele jogou
em 2 ligas... É, esse exemplo
também, ele jogou em 2 ligas não muito forte, né, atualmente, que é italiano e é portuguesa, mas o cara é artilheiro em tudo que ele joga no Brasil, é impressionante. No Brasil não, né? No continente.
Pô,
foi artilheiro da Copa do Brasil, o quê? 2, 3 vezes. Campeão é artilheiro do brasileiro, pô. Libertadores.
No Brasil, o cara sobra. É o que eu tô falando, essa disparidade que a gente tem atualmente no nível dos campeonatos. Tipo, outro exemplo disso é o Fred, cara. O Fred foi uma coisa. Ele jogava na Europa, era um cara bom, mas que não se destacava tanto. Veio pro Brasil, virou um monstro, sabe?
Gênio, gênio da bola.
O Fred no Lyon, o Benzema, pô, era uma boa dupla de ataque.
Então, mas por que não é o Fred que tem no Real Madrid, cara?
O Lyon, o Benzema, do Fred, do Juninho e tal, que foi tipo heptacampeão francês.
São então, os únicos 7 títulos do Lyon foram seguidos.
É. E depois nunca mais teve.
Depois que o Juninho saiu, nunca mais ganharam.
Exatamente.
Destacar como um grande. Esse Lyon foi semifinalista da Champions, é uma coisa que não acontece muito, tipo, time francês chegar entre os 4 melhores, assim.
Inclusive, até agora com o PSG.
Nem o PSG chega.
Exatamente. Pois é. Neymar, apesar de que, anotem aí, PSG campeão essa temporada. Neymar metendo 3 no Barcelona do Messi.
Falando nisso, a gente falou do Barça do Guardiola, mas eu acho que como todo brasileiro, como todo Neymarzete, aquele trio de ataque, eu quero muito ver o Neymar com 100% Jesus de novo ganhando a Champions com o PSG. Aquele time lá, cara,
eu sou paga-pau demais, Neymar. Eu sou muito paga-pau do Neymar. Pô, e é o seguinte, o Neymar teve uma época no Barcelona, e foi a época que ele tava com o cabelo raspado. O que ele jogava de bola naquela época? Ele fez aquele gol que eu acho absurdo, que alguém, acho que o Soares cruza pra ele, domina na coxa e dá um chapéu no cara sem nem de olhar pro cara, assim.
Pro Vila Real.
Nossa, é ridículo aquilo, o que ele tava jogando naquela temporada.
Foi isso lá americano também.
Muito foda, trio sul-americano brabo, tá ligado? Acho muito foda. O PSG, eu acho que eles investem muito bem em jogador, mas eles investem muito mal em técnico.
Ah, pra mim tinha que o Neymar escalar lá, mano. Deixa o menino lá,
mano. Não, mas, por exemplo, o Ancelotti tava de sacanagem no mercado aí, tava livre. Porra, foi parar no Everton, como assim, meu irmão?
Eles preferiram contratar o cara lá do, sei lá, Tuchel. Tá ligado, nada a ver.
Não, o Tuchel tá lá agora.
Então, mas tipo,
porra. Tinha aquele Emery que foi pro Arsenal depois.
É outra merda.
Mas isso aí, na primeira semana do Neymar lá, o cara já arrumou problema com o Neymar, sabe? Ele tem que entender que o Neymar é muito maior que ele, sabe? Que, eu não tô falando pra ele que o Neymar tem que mandar no vestiário, mas tipo, é óbvio que quem vai cobrar falta e pênalti vai ser o Neymar, cara. Não tem discussão isso, e, sabe? Não tem como se discutir um negócio desse, porra. O cara tá certo no top 5 melhores jogadores do mundo, e você vai discutir com ele se vai ser ele ou o Cavani que vai bater falta. Brincadeira um negócio desse.
Ultimamente,
um técnico que não tem experiência com jogadores desse nível, entendeu? E aí ele não sabe lidar.
Ultimamente, eu meto até um top 1 aí pro Neymar, né?
Eu acho.
Na temporada aí, acho.
Pra mim, atualmente, tem 3 jogadores no mundo que conseguem fazer a diferença mesmo, tipo, de acabar com uma partida e ganhar um campeonato sozinho. O Messi, obviamente. O Cristiano Ronaldo, que mesmo velho, continua. Ué, o Cristiano Ronaldo.
Um absurdo.
E o Neymar, cara. E o Neymar. Pra mim, não tem nenhum outro jogador além desses dois que consegue chegar perto da qualidade do Neymar. Tem o Mbappé aparecendo agora, mas, pô, é novo ainda. É uma promessa.
Não dá pra falar.
Mas não dá pra falar, exato.
É, mas pô, o Mbappé com o quê, 18, 19 anos, ele foi camisa 10 e campeão da França na Copa do Mundo.
O Mbappé joga muito, não faz. Mas ele ainda não tá no nível do Neymar.
Mas eu acho que ele já pegou.
Ainda não dá pra dizer que ele desequilibra um campeonato.
Não, sim, mas pô, o Mbappé é um negócio bizarro. No começo da carreira dele tinha os números iguais do Pelé, mano, sabe? Uma coisa de outro mundo, assim. Mas tem que ver se vinga.
Eu acho que já vingou. O Mbappé, eu acho que é um cara que já vingou. E ele ainda tem o que evoluir.
Não, é aquela coisa. Se botar o nosso time do Interclasses pra jogar campeonato francês, a gente é visto, assim.
Mas olha só, o Mbappé é aquele negócio que, assim, se ele parar de evoluir, já é um jogador bom pra caralho. Que vingou. Ele ainda tem muito evoluir, tá ligado?
Ele ainda vai evoluir.
Discutindo um jogador de 20 anos com um veterano.
O jogo
sabe?
Que passa, ele joga melhor.
Mas é a mesma coisa com o Neymar. Se ele parasse de jogar o que ele tipo, jogava no Santos, se ele parasse, pô, ia ser um puta jogador já, mas hoje, talvez o melhor do século, assim.
Santos do Neymar.
Tem que ser destacado também. Né? Que time que era aquele, cara? Cara, aqueles jogos.
Quem não parou pra torcer pro Santos do Neymar contra o Peñarol? gol na final.
Exatamente.
Era muito prazeroso ver, cara. Era muito prazeroso.
Que ganso era aquele?
Exatamente, que ganso era aquele.
Ainda é um pouquinho, mas.
Ainda é.
Olha só, o André me convenceu, cara. Ele me mandou um vídeo outro dia de todos os passes que o ganso deu, que os atacantes horrorosos do Fluminense não conseguiram finalizar pra gol.
Aquilo. Eu acho que
o André é o único defensor do ganso existente.
Não sou. Se você pega a torcida do Fluminense, você vê vários defensores.
Porque... que nem tem torcida do Flamengo defende o Diego Ribas, pô. Grande merda.
Mas se você pega, é porque geralmente quem tá criticando, não vê o jogo inteiro. E tudo bem. Mas se você pegar um jogo do Ganso inteiro pelo Fluminense, você vai ver a quantidade de vezes que ele, a chance que ele dá na cara. Só que não são concretizadas. Aí é normal você ter esse tipo de discussão. Mas muito torcedor do Fluminense gosta dele, sim.
Ah, tem um torcedor do Vasco que até hoje tá de sanguessuga do Nenê de volta. Nenê,
a verdade é que o Flamengo, acho que mais não, mas os outros do Rio, até alguns de São Paulo também, estão com uma carência de um jogador da torcida, assim, sabe? Um jogador que representa a torcida dentro, assim, sabe? E aí, o Flamengo tem um pouco esse negócio do Diego Ribas, sabe? Porque ele chega lá na entrevista e fala o que a torcida quer ouvir, sabe?
Marqueteiro, jogador marqueteiro, claro.
Exatamente, é. Sim. Então é isso. O Nenê tem a parada do heroísmo lá, né? Dele ter... Ele chegou pro Vasco, quase livrou do rebaixamento.
Não, nesse ano o Nenê jogou muito. Jogou muito
mesmo. E ficou no time pra jogar a Série B, né? Então, aí...
Cara, essa história eu acho meio, tipo...
Aí deixa o jogador cego. Deixa o torcedor cego, essas coisas. Deixa o torcedor cego.
Sim, mas eu acho que é importante pro torcedor. Tem um cara, assim, que você... dentro de campo e fala, pô, esse cara tá querendo estar ali, sabe?
Claro, tipo, o te dá...
O Flamengo de 2017, que você via que tipo, quase ninguém queria estar ali, era um time apático, jogava devagar...
Quem tinha vontade, que dava pra ver, que tinha vontade de estar lá, era o Diego Alves e o Everton Ribeiro, que acreditavam, que dava pra ver que acreditavam no
Everton Ribeiro, que muitas vezes foi achincalhado pela torcida do Flamengo.
Sim, sim. Sempre defendia, é um monstro.
Olha só, a gente tava falando do trio MSN, trio campeão da Champions lá, esse Eto'o, Henry.
O Eto'o no ano seguinte foi lá e ganhou com a Inter, né? Outro timaço.
E o goleiro era o Júlio César, que pra mim divide com o Dida o título de melhor goleiro brasileiro.
O Júlio César é um cara que é muito...
Tinha uma galera nesse time.
Era a época que os melhores do mundo eram brasileiros, entendeu? A seleção brasileira era tipo a seleção do mundo. Tinha pouquíssimas posições que mudavam.
E, cara, eram times, assim, que você via que era todo mundo foda, tá ligado? Não tinha um porra de um Higuaín no meio, sabe?
Higuaín, pra mim, é o maior sanguessuga do futebol.
Higuaín, ele tem o melhor empresário.
Cara, me fala, uma jogada, um gol, assim, do Higuaín, que você lembra. Tu fala, caralho, o cara, porra, não tem.
Dois gols perdidos.
Não tem, Me explica como, né? Você acha que o Agüero perdia aquele gol no Maracanã na final? Não perdia, graças a Deus que não jogou, pô.
A seleção argentina é uma coisa muito bizarra, como jogam jogadores aleatórios, às vezes, com tipo de bala no banco e o Mesa jogando, sabe? A Argentina é uma parada que não dá pra entender, cara.
Cara, é porque o ataque da Argentina, eles têm muitos jogadores ofensivos bons, só que, tipo, do meio pra trás é fraquíssimo, assim.
Porra, o Dybala é melhor que o Mesa, caralho.
Não, com certeza absoluta, mas o que eu tô falando, pô, a zaga do da Argentina é o quê? É Banega e mais alguém.
Otamendi.
É Banega e Otamendi. Não, é uma merda, verdade.
Tem gente que não joga na Argentina porque o Messi não quer.
Até eles não jogam, mas... Por questões políticas e tal. A gente reclama da CBF, mas a AFA é uma bagunça do caralho também.
É,
pô, mas aí você pega na frente, tem Messi, Agüero, Higuaín, vai, que é, Dybala. Porra, muita gente, cara.
Quem foi aquele lateral que fez gol contra o Brasil num amistoso? Muito aleatório, mercado. Cara. Mercado. Que isso, cara.
O goleiro também, ninguém fala disso, mas o gol do Goldson na final é falha do goleiro. O cara tá no chão.
Romero já. É um merda. O Romero é um goleiro de merda.
O cara tá quase no chão já quando o Goldson chuta. Eu tenho gol aberto na frente dele, mano. Graças a Deus, mas é isso, sabe? É a falha de goleiro. O gol.
E esse time da Argentina, cara, são times assim que tecnicamente são ruins, assim, que não trabalham. E, cara, o individual, que é o Messi, pô, jogar tudo nas costas dele, cara, na maioria das vezes não resolve.
É exatamente isso. Até na pra eles se classificarem pra última Copa, tipo, eles precisavam vencer o último jogo. Tipo, o Messi chama a responsabilidade num nível, assim, tipo, ele mete 3 gols e é isso, assim, ninguém mais jogou.
E na Copa, a fase de grupo foi complicada, tanto que teve aquele jogo contra a Nigéria, a gente não poderia ter sido eliminada pra Nigéria.
Sim. Sim.
Aí o Messi tira um gol do cu.
Aí, nossa, a Nigéria, porra, desde 1950 em Copa do Mundo também. Toda Copa tem a gente em Nigéria.
Isso é bizarro, né? Perseguição, né?
A própria Nigéria, às vezes, surge com alguns times mais interessantes, assim, né? Que às vezes conseguem, tipo, fazer uma cosquinha ali, tá ligado?
É, mas, cara, o futebol africano é fraquíssimo, né? Assim, muito, cara, fraco, verdade, muito, muito fraco.
O futebol africano, na real, o futebol africano, pra mim, não é fraco, cara. O problema é que, obviamente, não tem investimento nenhum por motivos óbvios lá.
Não, eu digo, os jogadores têm muito material, tipo, humano bom, que dá pra ser desenvolvido, mas eu digo...
Mas pega
a última Copa, mano, não teve nenhuma seleção africana que classificou pro mata-mata.
Não, nunca passou das quartas, o recorde foi de Gana. Mas, cara, é o que eu tô falando.
O André tá falando, pega a França, exatamente, você olha, tem todo mundo descendente africano e tal, mas...
Tem jogadores africanos que, porra, são excelentes. Vocês estavam falando do Agüero, eu lembrei do City 2012, que tirou o título lá do United na última rodada. Tinha o Yaya Touré nesse time. No mesmo ano, o Chelsea foi campeão da Champions com o Drogba, pô, comendo a bola.
Tem vários africanos que são assim.
Salah, Mané.
Tirou do Eto'o aqui, cara, pô.
O Eto'o, exatamente. Yaya Touré,
pré-Levenciano.
É, tem aquele Cissé também, jogava muita bola. Mas é isso, todo mundo joga na França, essa coisa, tá ligado?
A seleção da Gana não foi mais longe porque o Suárez foi um gênio, né?
É isso aí.
Aquilo ali é coisa de sul-americano, cara.
Não, aquilo é coisa de...
Malandragem de latino.
Aquilo foi genial. Cara, se o Uruguai ganha essa Copa, assim, tipo, o Suárez tem uma estátua no meio de Montevideo, assim, tipo, com ele com a mão na bola, assim, sabe?
Ele vira presidente.
O Uruguai era bom, cara. O Uruguai era bom nessa Copa. Além do Suárez e Cavani, tinha o Forlán, que jogou esse ano.
O Forlán foi o melhor jogador da Copa, dessa Copa. Foi o melhor jogador dessa Copa. Ele carregou o Uruguai.
Tinha um atacante da minha seleção. Dá uma cavadinha em pena eliminatória de Copa do Mundo.
Tem que ser um louco, né?
Mas, cara, aquilo que eu tava falando do...
Thomas Shelby.
Louco Shelby.
Aquilo que eu tava falando sobre os africanos, cara, que eu tava falando com o futebol africano, na real, não é fraco, isso é, não tem investimento. Cara, você pode pegar, por exemplo, a seleção da França, cara. A seleção da França é basicamente um All-Star africano, se você for parar pra olhar.
É, ué.
Tipo, beleza, todo mundo não, mas a maioria nasceu na França. Mas, cara, é tudo o Mbappé, é filho de dois africanos.
Mas o Pogba, por exemplo, os irmãos dele jogam onde? Não jogam na França, esqueci de onde
é. França, eu acho que... Não, acho que eles jogam... Não. Eles jogam por outra seleção.
Dele Alli poderia ser príncipe da Nigéria.
A Inglaterra é outra. A maior parte dos jogadores desse show, assim, de velocidade da Inglaterra é tudo descendente africano também.
É que não faz o menor sentido. Você pega a França, assim, a população da França deve ser, tipo, 5% negra. E você pega a seleção, tipo, 70% dos jogadores bons são negros, assim, é uma coisa...
Exatamente. É daí que tu vê que, como dava, que tem material bom na África, sabe?
Não, tem muito. Acho que, tipo, tem várias seleções africanas, assim, Senegal, Gana, Camarões, que podiam ser, tipo, de um Japão pra cima, assim, tipo... Mas é mais uns bons times africanos, tipo, são por causa de um jogador específico, tipo, a Costa do Marfim, que é por causa do Drogba, assim.
É, a Touré também.
Um, dois jogadores, assim.
Kolo Touré, que jogava no Liverpool, né?
Tu pega um time desses assim, pô, compara com a Croácia, finalista de 2018.
Como que a Croácia passou naquela final?
O Modric foi eleito o melhor do mundo, pô.
Cara, essa Copa passada foi um nível bem fraco, cara, na minha opinião.
Demais.
Pô, olha o... Cara,
eu não acho fraco. Eu acho que as chaves foram muito desequilibradas. Tinha uma chave muito forte e uma chave muito fraca. Japão e Bélgica, aquela chave ali.
A Copa do Mundo tem um problema, que eu acho. É porque, claro, tem uma questão de logística. Mas você já sabe que o primeiro do grupo A vai jogar contra o segundo do grupo B. Acho que isso... Lá, tira um pouco da graça, assim, acho que se sorteasse...
Ah, mas é muito difícil melhor. Fazer, porque, tipo,
entendo.
Tem um torneio inteiro em um mês, né, cara, e o sorteio, tem que ter, tipo, um dia só pro sorteio, e aí, tipo, as seleções têm que viajar de onde elas estão pro lugar do negócio, então, é uma puta logística, assim.
É, cara, tiveram jogos na Copa passada que foram muito chatos de assistir, cara.
Croácia, Japão...
Rússia...
A Bélgica ainda sofreu pra ganhar do Japão, né?
É, para ver o time da Bélgica, por exemplo. Cara, é um time bom, mas não é um puta time.
Eles sofreram pra passar do Japão, cara.
Pra mim, até a França.
Era um time massa, cara.
Eu acho bom.
O time da França é bom. Mas, cara, não. Sabe, a França não tinha aquele jogador que tu pega e fala, pô, esse cara aí é muito foda.
Ah, tipo, mas o time da França que ele tinha falado. 2010 também não tinha um cara que você fala, puta, esse cara vai destruir o jogo hoje.
Pô, 2002 não tinha?
Não, 2010 a Espanha.
Não, então, a Espanha também. A Espanha também.
Acho que aquele time ali, aquela base do Barcelona ali não tem.
Pô, aquele é o time mais tático, assim, que acho que
eu já Busquets, vi. Xavi e Iniesta são, porra.
A Espanha Copa passada, pô, foi vergonha alheia, cara.
Eu pago um pau pra aquela base dessa seleção do Barcelona.
E eu acho incrível a obediência tática deles. Assim.
É, e perder pra Rússia foi sacanagem mesmo, aquilo foi foda.
Cara, e não só perder, tipo, como foi a eliminação? A Espanha passou o jogo inteiro ciscando, tocando a bola de um lado pro outro, em volta da área da Rússia. Não criava nada de relevante. Nada.
Não, a Espanha conseguiu ganhar a Copa assim e acha que agora vai conseguir viver mais da vida assim, cara. Porra,
não é o que a gente falou. É o que a gente falou do Carille no Corinthians. O DNA ainda
continua. Exatamente.
Que não há necessidade teve, alguma. Em 2013, eles perderam de 3-0 para aquela seleção bem média do Brasil e foram eliminados de fase de grupos da Copa. Logo, a primeira Copa depois de serem campeões.
Fredão daí.
Então, esse é o problema. Esse é o ponto.
Ó, perdeu pro Chile do Valdívia, né? Que caralho.
Pô, essa Copa aí era o auge do Chile, pô. O Chile tava bem.
É, mesmo assim, né? Que o auge do Chile era Valdívia Chile, camisa 10, cara.
Chile bicampeão sul-americano e não classificou pra última Copa.
Vale destacar, bicampeão em cima da Argentina.
Graças a Deus. Eu pago muito pau pro Messi, mas o Messi é argentino.
Esses times do Chile me lembram muito o Chelsea lá de 2012, que ganhou a Champions, tá ligado? Que não era um time exatamente bom.
Não?
Era um time que tinha atuações muito boas. Um time organizado pra caralho. Tinha o Drogba, o Ramires, cara. O Ramires fez aquele golaço contra o Barcelona. O Cech pegando de tudo, meu irmão.
É, aquele gol do Ramires é...
Aquele gol do Ramires é sacanagem, meu irmão.
É, Ramires, cara, tá no Palmeiras hoje, mano. Também é bola.
Mas assim, era um time que, taticamente, tinha que fazer muita diferença. Porque o individual não era tão absurdo, assim. Tinha o Drogba, tinha um outro ali, mas não eram craques top de linha do caralho A4, sabe? Eram jogadores mais pé no chão, assim. Não era tipo o Brasil de 2002.
Pô, aquele time do Brasil de 2002, mano. Rivaldo, Ronaldo, Marcos no gol, Cafu.
Então, era um time que dependia muito do individual, porque a função do Filipão ali, na verdade, era agregar o elenco e não, tipo, fazer estratégia, sabe?
É, a família escolar, né? Sim. O que eu acho um jeito de ser técnico horroroso, que é, tipo, você passar a mão na cabeça dos caras, entendeu? Que, também tem o Abel, cara. Tipo, o Abel perdeu do Inter lá no Beira-Rio, aí da entrevista falando que tá orgulhoso do time e que, tipo, é difícil de ganhar do Inter no Beira-Rio.
Uma coisa é só fala no vestiário, outra coisa é uma fala pra imprensa, pra torcida, né?
Ah, mas, pô, mas mesma coisa no vestiário também. Não tem como você falar, ah, galera, tipo, ok, a gente perdeu hoje.
Não, óbvio que não.
Ok, perder, sabe?
Não, você também tem que lidar com todo mundo.
Se for um time, de, tipo, contra o Liverpool, assim, ok, tipo, você fala, pô, não deu pra ganhar dessa vez, mas é compreensível, não sei o que, outra
não,
coisa.
Não mas tem que ter o cuidado também com o psicológico de pessoas que estão ainda entrando nessa pressão, sabe? Na coletiva de imprensa, foi totalmente errado ele colocar daquele jeito. E não tô falando pra passar a mão na cabeça, mas existe toda uma... O futebol brasileiro é um ambiente de pressão extrema. Então também você tem que ter um preparo pra saber lidar.
São umas coisas assim, tipo, o Abel que tem essa coisa, o Filipão que tem essa coisa, aí você chega o Jorge Jesus, um cara que dá berros e berros no beira do campo, e o nego diz que no vestiário ele também grita pra caralho, porra, e ganha, e tipo, todo mundo gosta dele, não tem problema com ninguém.
Esse que eu acho que é o problema, é que, se, imagina você, quando berra o jogo inteiro com você e você ganha, é ok, né, porque você ganhou, mas aí, eu acho que isso pode ser um problema pro Flamengo, tipo, quando se aumentar o nível e o Flamengo começar, tipo, os jogadores começarem a levarem um bronco o jogo inteiro e no final perderem o jogo, porra, deve ser foda, né? Você perdeu o jogo e aí você ainda tem que ficar ouvindo o cara gritando na tua orelha.
Você vê esses berros foram, tipo, elogiados, tipo, pô, intensidade é isso. Mas a gente tem que ver até que ponto isso vai ser visto dessa maneira também.
O que eu acho que falta muito no futebol brasileiro é, tipo, o técnico entender o nível do time, do elenco que ele tem na mão, pra ele cobrar da forma certa, entendeu? Porque como não tem como o Abel não cobrar do time que o Flamengo tinha, sabe? Não tem como ficar acomodado com isso. Como também o cara, ele podia ter feito muito mais com aquele Corinthians e se acomodou mesmo ganhando. É, conto pro lado contrário. Sem que, às vezes tem que entender que o adversário é melhor que você e provavelmente você não vai ganhar. E é ok, você não precisa dar um esporro no seu time por causa disso, não é culpa dele.
É, isso é toda uma escola também, tipo, uma escola europeia, assim. você gritar com seus jogadores, os certos jogadores que tipo, crescem na Europa e têm todo um crescimento no mundo do futebol, já estão preparados com isso, já sabem lidar. Você pega, aí você traz aqui pro Brasil, que é com uma pressão gigante, com o tipo de jogador brasileiro, é óbvio que vai causar um estranhamento.
É, eu acho que os próprios jogadores europeus, eles se cobram mais. É, eles querem ser melhores.
Ah, mas esses caras, por exemplo... Um time assim como o Leicester, que foi campeão da Premier League, começou a ganhar, eu tenho certeza que alguém deu um estalo, falou, cara, se eu começar a jogar muito aqui, eu vou sair, eu vou pra um time foda, sabe? Uhum. Assim, o Drinkwater foi jogar no Chelsea, o Mahrez foi jogar no City, o Kanté foi jogar no Chelsea também. Cara, tipo, dá um estalo nesses caras aí, tipo, opa, peraí, eu tenho uma oportunidade aqui. Agora, o cara se destacar muito no Rio, às vezes não acontece nada com ele. O Dudu, porra, tá comendo a bola no Palmeiras, sei lá quantos anos, e não acontece nada, tá lá. Poderia estar jogando na Europa, sabe? Poderia estar num Tottenham da vida, assim.
E aí tem depois... casos contrários. O João Pedro do Fluminense. O cara entrou no profissional já vendido. E ainda assim ele entrou bem. Ele começou bem. Mas aí
não, então, um fator existente. O que eu acho que tem muito no Brasil é aquela coisa do tipo do presidente. Tipo, você ganhou o campeonato, ok. Aí acabou, o presidente vem falar assim, pô, ganhamos, agora, tipo, dá um puta bicho assim pro time, não sei o quê. E aí, tipo, o jogador se motiva por isso, tá ligado? Ele não quer ser melhor, ele quer garantir o dele e pronto, entendeu? Ele não quer ser melhor só por ser melhor, assim, só pelo amor, assim. Ele quer jogar pra se divertir e ficar rico. Acho que é isso, não quer ser o melhor do mundo.
É, o que move o futebol hoje em dia é o dinheiro, né? Puramente o dinheiro. Jogador da base dura 1-2 anos no máximo aqui no profissional brasileiro e já vai embora. Eu acho que, inclusive, isso é uma coisa que prejudica muito o futebol brasileiro, cara. Porque, assim, os jogadores são formados na Europa. Aí tu vai jogar, depois, uma Copa do Mundo. Jogador brasileiro jogando no estilo europeu contra os europeus, quem vai levar melhor? Isso é uma coisa que atrapalha.
Tem muito jogador brasileiro que nem jogou no Brasil direito. Luiz foi direto lá pra fora.
O Firmino nem, acho que nem profissionalmente ele jogou aquele. Ele foi na,
ele
não, na
ele base jogou, ele jogou um pouquinho no Figueirense, mas.
Então, mas eu acho que ele era na base só. Eu acho que ele começou a carreira na Europa
agora,
já.
Falando de agora, a gente pode falar o Matheus Cunha também, que não jogou, que jogou pouco aqui.
Ah, Renier, Vinícius Júnior.
Até chama.
Um dos melhores goleiros hoje que tem, nem jogou no Brasil.
Pra mim, o maior acerto da carreira do Neymar é esse, que o Santos segurou ele um tempo aqui. E aí ele desenvolveu aqui.
Cara, o Brasil sempre, se eu for pegar as seleções brasileiras campeões de Copa, o Brasil sempre ganha por qualidade individual. Tipo, é diferente, por exemplo, se tu pegar os últimos campeões de Copa do Mundo, a Espanha, a Alemanha. Você não consegue, tipo, acho que até tem o Iniesta, tem os nomes assim, mas é muito mais o conjunto do time, o jeito europeu de jogar bola, do que qualidade individual.
A Espanha de 2010, você tinha uma base toda do Barcelona, que era treinado pelo Guardiola com aquela metodologia dele. Aí essa mesma base vai para a seleção com o mesmo tipo de jogar futebol. Eles já estão acostumados com aquele tipo de jogar futebol, então... Entra em campo, você já sabe o que vai fazer. Você já sabe onde o seu companheiro vai estar. Você já sabe a leitura que ele vai fazer.
As seleções da Europa conseguem fazer time com os caras que estão, tipo, em casa. A seleção da Espanha, os caras praticamente todos jogam na Espanha. O da Alemanha, claro, tem um ou outro ali, mas tem muita gente de Bayern e Borussia. Uma seleção com brasileiro que joga no Brasil, sabe, não dá um desequilíbrio. Inclusive, cara, eu acho que a gente tomaria um pau foda se botasse uma seleção só.
No Brasil, ultimamente, você tá pegando jogadores com uma metodologia já acostumada da Europa, com um técnico acostumado com o futebol brasileiro. E isso não bate. Às vezes você vê o estranhamento de certos jogadores dentro de campo.
Tirando o jogador assim que acabou de subir da base, essas coisas, sério, eu acho que não tem nenhum jogador do futebol brasileiro, contando os que estão se destacando muito agora, no Flamengo inclusive, que seria titular em algum time bom da Europa. A diferença de nível é muito grande, cara. É o que eu tava falando aqui antes. Qualquer carinha que não dá certo na Europa, assim, tipo o Gabigol, o Gerson, vem pro Brasil e destrói. O nível tem uma disparidade muito grande, cara. Muito grande de nível.
É por isso que eu acho que acabou a chance, qualquer chance de um sul-americano ser campeão mundial agora com esse novo formato.
É cagada, cara. Sim. O Miguel mudar atualmente pro brasileiro ganhar é cagada, cara. É não, você tem que fazer um jogo bom, você pro europeu e fazer uma partida ruim, tu segurar ali e ganhar de 1-0.
Aí agora você tem que torcer pra isso acontecer 3-4 vezes, entendeu? Porque você vai jogar contra o Barcelona, o Bayern de Munique, o Real Madrid e o Manchester City. Porra, fudeu, cara. Os quatro tem que jogar mal e você tem que jogar bem os quatro.
É, pro sul-americano ser campeão, cara, tem que confiar muito no goleiro, né? Ele que faz a diferença pra caralho, assim.
Cruzeiro, eu tava vendo isso, a maioria das vezes que o Sul-Americano foi campeão, tipo, o melhor em campo foi o goleiro, assim. É impressionante.
Cássio, em 2012. A final do Corinthians no Mundial e a final do Palmeiras no Mundial são opostas. O Palmeiras jogou muito mais, teve uma falha do goleiro e perdeu o título. O Corinthians tomou um sufoco, mas o Cássio, pô, foi o melhor jogador do Mundial e foi campeão.
Mano, aquele gol do Corinthians não faz o menor sentido. O goleiro tá no meio da área, o Guerreiro cabeceia sozinho com dois zagueiros dentro do gol.
Mas o time do Chelsea que ganhou a Champions, o time do Chelsea que foi pro Mundial, era um time diferente. O time do Chelsea do Mundial era muito mais maluco. Um time muito
aquele
maluco.
Time não era grande coisa, não. Aquele time, acho que era o mais possível. Tipo, se você for olhar os últimos,
Liga de Campeões, mais equilibrado. Com certeza. Derrotado.
Se o Tottenham fosse campeão da Champions, o Flamengo era campeão mundial.
E era pra ser o Vasco no lugar do Corinthians, né, Corinthians? Se não fosse por...
Porra, 2012 era, cara.
Se não fosse o Tula, né?
Ah, cara, assim, óbvio que aquele gol perdido, porra. Mas, cara, eu não consigo culpar o Diogo Souza tanto assim, cara.
Não, mas se não fosse vez, Cássio,
não estaria lá.
Pega
o gol que o Diogo Souza fez contra o Lanús, dando um chapéu no zagueiro e uma porradão no ângulo. Saiu comemorando, gritando, eu sou pica. Pô,
mano. Eu agradeço o Diogo Souza todo dia por ser errado aquele gol, cara. E sinceramente, viu o Vasco
campeão. Aquele time que o Vasco montou, cara, era um time muito bom e que foi montado tipo, na base da sorte, sabe? Tipo, o Vasco não tava com um patrocinador que injetou dinheiro. O Vasco, principalmente o Vasco montou um time. O Dedé veio do Volta Redonda. O Diogo Souza tinha. Pô, inclusive, vale destacar aqui, cara, o que jogou Anderson Vital nesse ano, cara, é uma coisa que eu nunca vi nenhum outro zagueiro fazendo no Brasil. No que eu vi, né? Sem contar antigamente, futebol antigamente. Cara, o Dedé era um absurdo. Mas enfim, o Diogo Souza tinha acabado de jogar mal no Atlético Mineiro. Não deu certo lá, depois de ser melhor do Brasileirão de 2009 pelo Palmeiras. Não deu certo no Atlético, veio pro Vasco. O Éder Luiz tinha jogado bem em São Paulo, no Atlético Mineiro. Aí tava lá no Benfica e tal, acabou vindo pro Vasco. Sabe, e foi um conjunto que deu muito certo. O Fagner tava no PSV, ninguém nem sabia quem era Fagner naquela época ainda também.
Criminoso ele, maldoso. Mau caráter.
Inclusive, cara, esse é um assunto que eu acho também interessante de falar. O que torna mais impressionante o Flamengo de atualmente, pra mim, não é o time que o Flamengo tem agora. Não é ter ganhado um brasileiro, ter ganhado uma Libertadores. É, cara, a perspectiva que o Flamengo tem do futuro, cara. Você não consegue ver nenhum time conseguindo bater de frente com o Flamengo nesse próximo ano, no ano que vai vir depois. Os times não têm nem condição de investir o que o Flamengo tá investindo.
Se tu for pegar. Cara, eu não lembro quem falou que quando o Flamengo se ajeitasse, acabou o futebol brasileiro e, cara. É difícil mesmo, porque pô, ano passado a receita beirou R$1 bilhão, cara.
É bizarro, é absurdo. E, cara, se você for pegar os times brasileiros que se destacaram ao longo dos anos, é sempre, tipo, ou conseguiu montar um time bom, assim, na base da sorte, que nem foi o caso do Vasco em 2011, ou então teve um patrocinador forte, algo do tipo, sabe? Uma fase que acaba, tipo, foi o Fluminense com a Unimed, o Palmeiras com a Crefisa agora, antigamente com a Parmalat, até o Vasco lá nos anos 90, era o Bank of America, botando dinheiro, tipo, sempre tem alguma coisa. O Flamengo não tem isso, sabe? O Flamengo não tem isso. E nenhum outro time brasileiro tá num caminho pra se estruturar como Flamengo.
Mas... Então, eu acho que nenhum time tem a força pra fazer um negócio desse, porque o Flamengo, pô, quando, na temporada passada, média de público de, tipo, 45 mil por jogo, sabe? Não, nenhum time faz um negócio desse, cara.
Cara, mas isso é pelo time ser bom também.
Então, não, é exatamente isso. O time é um ciclo, assim. O time é bom e aí o estádio lota com dinheiro de sócio-torcedor, venda de camisa, bilheteria e de várias outras... Venda de jogador também, que não tem muito a ver com o torcedor.
Mas vendo por esse
vai ponto, girando.
A gente consegue perceber o quão o futebol brasileiro é mal administrado. Óbvio, a gente tem que dar total mérito também. Mas você vê, são coisas que as pessoas, às vezes, as diretorias estão fazendo o básico e dá certo. Você vê muitos times não fazendo o básico. O futebol brasileiro, mais da metade dos times da primeira divisão estão endividados. Você vê o que faz o Flamengo ser diferente. Não é porque foi algum administrador, algum gestor lá foi muito bom. Ele fez o básico. E ele sente falta desse básico.
O negócio do Flamengo não é nem da dívida, sabe? O Flamengo tem dívidas grandes também. Só que é que o Flamengo tem condições de pagar essas dívidas. Ele contrai as dívidas com o plano de pagamento. Não é que nem o Cruzeiro, que pegava empréstimo, contratava jogador, botava salário astronômico.
Então, o brasileiro é tão mal administrado que coisas simples como não gastar o seu dinheiro em puta ajuda pra caralho, sabe?
Exatamente.
O cara é o básico. São coisas básicas que por não serem feitas, a gente vem.
É básico até demais, cara. É tipo deixar o dinheiro do clube no clube.
São questões éticas, assim, sabe? São que fazem falta.
É.
Né?
É ridículo, cara. A maior parte dos clubes brasileiros, dos grandes atualmente, tem administração de várzea, cara. Porra, aqui o Cruzeiro, no Brasil, cara, tem... É bizarro o que aconteceu no Cruzeiro. Cara,
foi mal, Curi, mas o que aconteceu no Vasco e com o Botafogo, essa parada do Yaya Touré, é ridículo, cara. Tipo, olha o compromisso dos... Cara, o que era aquilo, mano? Tipo, como assim?
Ah, mas isso aí não é nem Vasco. Isso aí foi um candidato à presidência do Vasco. Então, você é
um jogador. Um candidato à presidência do Vasco. Aquele cara pode ou não vir a ser o presidente do clube, sabe? Não
é ridículo. Tipo, porque... Aqui no Brasil, quem paga contrato, time que paga contrato, vira manchete.
Exatamente. É normal, cara. Tipo, atrasar salário aqui é normal, tá ligado? Atrasar salário aqui é normal. Ah, tá com um mesinho só atrasado, tranquilo.
Pô, 2 meses ainda só.
O Corinthians agora tá com risco de perder jogador de graça, porque tá 3 meses atrasado de salário.
E aí, o Vasco não pagou salário. Isso é uma boa comparação. A gente tava falando do Flamengo, da torcida. O Corinthians tem uma torcida gigante também e tá desse jeito.
Exatamente. O Corinthians tem uma dívida quase do estádio, né, por cima agora, de 1 bilhão quase, uma parada assim.
Não, mas o Corinthians tá parado aqui. A maior parte da torcida do Corinthians é concentrada em São Paulo. A do Flamengo é a maior parte no Rio também, só que tem muito espalhado pelo Brasil inteiro. É uma força nacional, assim. Eu acho que quando fala que se ajeitar num, ninguém segura, é uma coisa dessa, que pode jogar no interior da Amazônia que vai ter torcedor lá, entendeu?
Tem um mas o Corinthians tem potencial, renda. Sim.
Cara, o Corinthians tem potencial.
É um ladrão safado, meu irmão. É um ladrão, devia estar preso.
Cara, a maioria dos dirigentes, eu diria quase todos, assim, 90%, mais de 90% deve, com certeza, passar a mão nos clubes. Nossa. Cara, eu fico mirando, falou que sofreu um assalto relâmpago, qual é, um sequestro relâmpago e perdeu a renda do jogo lá.
Então, cara, essa história é sensacional. O cara registrou, o comendo registrou BO na delegacia, que ele tinha sido assaltado levando a renda do jogo pra casa. Ele estava levando o carro dele, a renda do jogo, pra casa e foi assaltado. Essa é a história, a grande história de Eurico Miranda.
Então, é isso que eu tava falando, mano. Por que que a renda de um jogo tem que estar com o presidente do clube, tipo, ele levar essa renda pra casa, sabe? O que que a renda do jogo tá fazendo na casa do dirigente?
Não, o Eurico era o maior centralizador, cara. Ele invadia campo, ele queria, pô, mandar em tudo que ele podia.
Você tá manipulação de sendo roubado e o Eurico entrava em campo.
Centralizador, você tá sendo simpático. Esse cara era mafioso mesmo.
Porra, um ditador do Vasco. Cara, ele foi presidente. Tu acha que ele ganhou alguma eleição sem manipular?
Não, teve aquela.
Só descobriu na última.
Aquela da Urna 7. Cara, que o Urna 7 foi na bizarro, última. Mano.
Cara,
é inacreditável. Eu lembro do Curi falando que tinha, tipo, um pessoal que tava, tipo, era sócio do Vasco há, tipo, 120 anos e que votava no Lico.
Assim. E CPF.
E o endereço
de São Januário.
Era dentro de São Januário.
Pô, eu tava junto com o Curi quando tava rolando essa polêmica aí, mano. É muito engraçado, cara. Ver a reação. O Curi tava muito irritado. Com razão, né?
De Urna 7. Saudade do Urna 7.
Porra, o Eurico ainda tem, tipo, aquela parada das entrevistas dele, tipo, que claramente iam dar problema depois e deram problema depois. Ele continuava dando, né? Tipo, a do Respeito pelo Todo, teve a da Sibéria, que se o Vasco caísse, ele ia morar na Sibéria.
É, a famosa bravata. Bravata pra conquistar torcedor otário.
Ele botando o logo da SBT na camisa do Vasco, mano.
É.
Não, isso foi foda.
Ele também é presente de Natal, presente de Natal. Isso
foi foda, ele mandou bem pra caralho, né?
O escudeiro
de Natal. Cara, a Globo deu o Vasco até hoje por isso, né?
Tirando a perseguição que veio depois disso, foi um ato maneiro.
Pô, foi um jeito de mostrar que, tipo, os clubes não podem ser putinha da Globo.
Sim. Certo. Mas, cara, exemplo aí também de diretoria varziana também é o que aconteceu com o Figueirense ano passado, né? Vocês sabem da...
Não, é verdade, pô. Desistiu, depois desistiu, e aí voltou, sabe, mó loucura. E aí falaram que o presidente não era mais presidente, que tinha mandado uma carta sem consultar o conselho. Não
sei. É, tinham desistido da Série B, iam ser rebaixados pra Série C, aí não desistiram, mas voltaram.
É.
Aí quem tinha falado, não tinha autoridade pra falar que eles iam desistir, foi uma bagunça. No final acabaram até escapando da Série C ainda.
Foi bem futebol brasileiro o que aconteceu ano passado com o Figueirense.
Futebol brasileiro...
Não, sou mais conhecido. Não sou mais conhecente.
Exemplo disso é que não falta, pô.
É, teve várias gestões de clube grande que também foram uma bagunça, né? Teve a Patrícia Morim no Flamengo, né?
Não, e a gente pensa, a gente fala de clube grande, porque é o que a gente. Não, é os clubes que a gente torce e os que estão mais próximos. Mas imagina os clubes do interior do.
É, o que mais aparece na mídia, né?
É só pegar o América, cara. O América fechou a sede, porque não tinha dinheiro pra manter a sede do.
Porra, a Portuguesa.
É, a Portuguesa, mano.
O que aconteceu com a Portuguesa?
Tipo, tá aqui, a parada é ele eles terem calculado o investimento do ano seguinte muito maior do que o do que eles realmente receberam por causa do rebaixamento. Mas, porra, mano, se tipo 5 anos seguidos o clube não conseguisse ajeitar, não é só isso, sabe? É uma puta bagunça interna.
Ah, é bizarro. O caso da Portuguesa foi muito bizarro, cara. Como um time que tava, tipo, se mantendo até legal na primeira divisão há um tempo.
Ceará, Goiás, esses times que ficam, tipo, descendo e subindo, né?
É, só que, pô, de repente, quando rolou aquela parada, todos os caras caíram pra Série B. Aí já teve aquela história que se recusaram a jogar o começo do campeonato.
Nem lembro.
E perderam ponto. A Portuguesa começou, acho que começou negativo, assim, né? Não sei se na verdade se começou negativo ou se eles, tipo, perderam partida do campeonato porque não jogaram. Acho que foi isso, na verdade. Perderam mais duas rodadas porque não entraram em campo. Um negócio assim. Acabou rebaixado pra Série C e agora sumiu também. Não sei nem se estão jogando agora, Série B.
Né? Não, acho que nem estadual estão jogando, cara.
Nem Série A2, eu acho.
Acabou, time. Simplesmente sumiu do mapa.
É, venderam um pedaço lá do estádio dele, né? Do
Canindé.
É, e aí tem... É o que não falta, né? Mais gestão no futebol brasileiro.
O Atlético Mineiro agora é isso, né?
Pô, cara, o Atlético é muito doido. Caminhando. Que, porra, tá pagando 20 milhões em marrom. Sei lá quantos milhões no outro. Tá fudido de dinheiro, cara. De onde é que tá vindo isso?
Exatamente.
Cara,
Eu vi hoje no Twitter um torcedor do Galo falando que eles têm, tipo, metade de um shopping, que o CT deles é o maior do Brasil e que, tipo, isso é garantia pra que o clube não vai falir, tá ligado? Tipo, isso pra mim é um grande problema que os torcedores não percebem o que tá acontecendo, tá ligado?
Esse discurso de investidor, assim, colhemos investidores pra pagar salário e tal, que virou um discurso muito clássico, assim, que, tipo, por causa de alguns exemplos que deram certo, às vezes o discurso pega, assim, a torcida acredita e tal, mas não é isso, sabe?
Às vezes o cara fala pra tirar o peso das costas, tá ligado?
Não, e quando o investidor sai, a crise fica, cara. Desde que a Unibed saiu, tá aí na merda. O Vasco também, depois do...
Bank of America.
É, também. Aí, puta, ficou na merda no tempo. Cara, toda vez que tem um investidor também, muito foda, assim, e os caras saem, tipo, você pode ver que dá uma merda depois, assim, o time se desorganiza.
É porque ele, tipo, deu muito certo com o Palmeiras antigamente com a Parmalat e dá atualmente com a Crefisa, né?
E depois que a Parmalat saiu, o clube foi rebaixado.
Exato, é isso que eu ia falar. Rolou esse negócio que vocês estavam falando, de assim com
a questão é que a maioria dos dirigentes meio que se acomoda com a questão do patrocinador grande e paga pra fazer uma gestão decente, tá ligado?
É aquela parada de, tipo, não tentar não investir no futuro, né? Só investir no presente.
É, exatamente. É, tipo, sair como... Pô, o cara, no mandato dele, sei lá, o Palmeiras ganhou a Copa do Brasil, Libertadores, o brasileiro tá cagando, tipo, pro...
O presidente se acomoda e o próximo que pega as finanças...
A próxima gestão que pega pica, o bagulho cheio de dívida, cheio de...
Peter Simpson fez um rombo absurdo no Fluminense, cara. Coisa surreal. Veio a Unimed, mas tava com a Unimed, tava ganhando coisa, para pegar os títulos que ganhou na gestão dele... Ganhou 2 brasileiros, tá ligado? Então, assim, o nego não reclamava na época, mas agora...
Não, exato. Os péssimos frutos da gestão do Peter não foi ele que colheu, sabe? Ficou na conta do Abad, por exemplo, que também não é nenhum exemplo de gestão, mas pegaram muito mais no pé...
Mário tá conseguindo mais ou menos resolver essa trolha aí que deixaram pra ele, tá ligado? Tá conseguindo aos trancos e barrancos assim, mas tá tentando, pelo menos.
Isso acontecer com o Atlético Mineiro é bizarro, cara. Eles estão tendo um péssimo exemplo no lado.
Eu vi hoje, eles vão gastar 77 milhões em contrato, tipo, em novos jogadores, e eles não estão pagando salário, tá ligado? Cara, eu ia ficar muito puto se eu sou jogador e, tipo, o clube tá gastando dinheiro contratando e eu não tô recebendo, tá ligado?
Cara, o maior exemplo disso pra mim foi o técnico, cara. O Rafael Dudamel foi demitido do Atlético Mineiro sem ter recebido salário. Ele tava 3 meses no Atlético Mineiro e foi demitido sem ter recebido ainda. E logo depois eles contrataram o Sampaoli, que é muito mais caro que o Dudamel.
Eles quiseram fazer acordo com o Dudamel, e o Dudamel falou que não ia fazer acordo, que ia querer
o... O cara quer
salário, cara. Integral. Não era o dinheiro do salário, era o dinheiro da rescisão do contrato.
Sim.
Aquele o plano que eles fizeram pra assinar com o São Paulo foi ridículo. Não tinha cabimento nenhum no padrão financeiro que eles tinham.
É, o Galo é o próximo a falir, cara. O Cruzeiro tá praticamente falido, o Galo é o próximo.
Caminhando do jeito que parece.
Pro Cruzeiro é jogo, quer dizer, por um time na situação do Cruzeiro, não só o Cruzeiro, é jogo declarar falência e criar um novo clube.
Tu acha que chega tão extremo assim?
Ah, cara, eu não duvido.
A situação do Cruzeiro é inacreditável.
É. Ah, é um dos piores balanços. Um dos piores balanços desse século, assim.
Ah, tá sinistro mesmo. Mas... É, rolou isso já no. No que time da Escócia lá? No.
Rangers.
É, tem o bicho que falou agora, teve o Parma também, né?
É o Parma também.
O Parma foi pra Série D, foi pra Série A, agora tá se mantendo, tá ligado? Tá reestruturando o clube e então. Tal.
É, o que o pessoal que é contra aquela parada do clube empresa, né? Aquela lei do clube empresa, que querem falar isso, que. Tipo, o clube empresa tira a responsabilidade, tipo, facilita para clubes que estão na situação tipo, do Cruzeiro se reerguerem e falam que por causa disso o futebol brasileiro vai continuar várzea, porque tipo, o clube vai se fuder, mas consegue se reerguer, então foda-se, tá ligado? É, porque, cara, o meu projeto é um negócio assim, se o clube declara falência, eles ficam, tipo, 120 dias sem ter que pagar nada e sem poder receber nenhum processo, assim. Tipo, eles não precisam pagar salário, não precisam pagar nada e podem receber o... E, tipo,
pro clube não podem receber na situação do Cruzeiro.
Entendeu? É um puta alívio, mas é isso.
Mas, enfim, saindo um pouco desse assunto de gestão, voltando para grandes times, vou pegar aí um exemplo que a gente tava falando aqui. Vamos relembrar bons dias do Atlético Mineiro.
2013,
então, time época da bom. Libertadores, da Copa do Brasil, do Acredito, com o Ronaldinho Gaúcho,
era Tardelli. Era um time que, tipo, era bom, mas era muito sortudo, eu tenho essa impressão. Assim.
Não, mano, olha os jogadores, tipo, Diego Tardelli, Jô, Ronaldinho, Hever,
Bernard.
Fábio,
Não, é aquilo, era um timaço, mas, pô, quando você vê que depende de uma defesa do Vitor contra o Riachos, contra o Tijuana, sabe?
Pô, essa foi
chata. Ah, mas, cara, isso é não, coisa de... Não, é aquela coisa...
Essa Libertadores inteira foi só virando. Cada fase mata-mata era uma virada.
Cara, é sorte de campeão, mano. O cara defendeu com o pé esquerdo um pênalti do Riachos no último minuto.
E, pô, aquele lance vai ficar eternizado, né, a história?
Porque o Riachos seja um exemplo de batedor de pênalti, né?
Ah, não, que o Riachos seja um jogador de futebol que se preze.
Ronaldinho jogou muita bola também, cara.
O Ronaldinho jogou
depois, na frente. Tem um do Ronaldinho, ele dá uma cavadinha no ângulo, né, que é bizarro. Ele
depois de sair chutado praticamente no Flamengo, cheio de problema, teve bandeirão queimado.
É, teve erro da diretoria também na contratação do Ronaldinho, né, cara.
É, típico.
Ah, na verdade, depois, nessa passagem do Ronaldinho aqui no Brasil, depois da Europa, acho que ele só deu certo no Flamengo mesmo, né? Jogou no Fluminense até depois também, não,
Atlético.
Não rendeu nada.
Uhum. Eu fui do Ronaldinho pelo Fluminense contra o Grêmio. Eu fui na torcida do Grêmio, foi 1-0 o Fluminense, gol do...
Ele tá mais tempo preso do que ele passou no Fluminense.
Exatamente.
Verdade.
Ele jogou o quê? 10 jogos, não foi uma parada assim?
Cara, mas aquele time do Fluminense 2015.
É, ele não fez nada, só recebeu o amarelo.
Tava bem até o final do campeonato, cara. Aquele time tava bem até o final do campeonato.
Não, tudo começou na apresentação do Ronaldinho contra o Vasco.
Não, e o Ronaldinho ia
pro Vasco no estádio. Aí o Fluminense tava tão bem no campeonato. Apresentaram o Ronaldinho, ele não jogou, ele foi apresentado pra torcida só contra o Vasco. Tem até aquele mosaico bonito que a torcida fez.
Fez um Vasco com o João Clay.
É, a partir daquele foi John jogo, Clay.
Mamãe, eu e o John Clay.
Chutaço de fora da área do John Clay.
Eu lembro desse gol.
Voltando ao
assunto. Não, e teve... O Eurico era pra... falou nossa. Que...
É, o Fluminense até fez uma piada envolvendo o Eurico na apresentação.
É, nessa época que os clubes se provocavam na internet, era engraçado, né?
Não, que isso, cara. Saudade de final da Copa do Brasil 2017, o Flamengo tweetando pro Cruzeiro. Oi, maior de Minas.
Nossa,
isso.
Nossa, essas coisas são
muito escrotas.
São patéticas aí, que a gente vê, cara.
Muito
difícil. A gestão do Bandeira mandava muito na parte financeira, mas na parte tipo do futebol, assim. Como que faz um negócio desse, mano?
Era tudo meio capenga, né? Fora
os
cofres, né? Era tudo meio esquisito.
Voltando rapidão aí pro nosso... Galão da massa. Pô, além daquela Libertadores, tem aquela Copa do Brasil que os flamenguistas aí devem lembrar bem também, né?
Não lembro.
2x0
aqui no
Rio. 4x1 lá na Independência.
Não sei que vocês
estão falando. Eu não sou
disso. Teve golpe do Corinthians também. Teve golpe do Corinthians também.
Era fazer 2x0
o Corinthians. Aquela dancinha do Mano que depois os jogadores do Galo ficaram fazendo.
Não, aquilo ali foi. Aquilo ali foi bonito.
Maneiro pra caralho. Mano, eu torci pro Galo naquela final, cara.
Pô, cara, era impossível não torcer pro Galo nessas duas campanhas, cara. Da Copa do Brasil e da Libertadores.
Não, da Libertadores, cara,
eu não tenho. Eu tenho uma coisa assim que
era, cara. Até aquele gol no finalzinho do Leonardo Silva de cabeça. Antes disso teve o News Old Boys, foi a mesma coisa. 2-0 pro News lá na Argentina.
News
Virado do.